Precatórios elevam déficit anual do governo central para R$ 230,54 bilhões. Apenas em dezembro, resultado primário ficou negativo em R$ 116,15 bilhões. A quitação de precatórios após um acordo com o Supremo Tribunal Federal, STF, fez o Governo Central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, fechar 2023 com o segundo maior déficit primário desde o início da série histórica. No ano passado, o resultado ficou negativo em R$ 230,54 bilhões, de reais, só perdendo para 2020, quando o déficit atingiu R$ 743,25 bilhões de reais por causa da pandemia de Covid-19. O déficit primário representa o resultado negativo das contas do governo sem os juros da dívida pública. Segundo o Tesouro Nacional, sem o pagamento dos precatórios, as contas do governo central teriam fechado o ano passado com resultado negativo de R$ 138,1 bilhões, de reais, equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto, PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país. Sem o socorro financeiro de cerca de 20 bilhões de reais para estados e municípios, o déficit teria caído para 117,2 bilhões de reais, 1,1% do PIB. Apenas em dezembro, o déficit primário somou 116,15 bilhões de reais, impulsionado pela quitação dos precatórios em atraso. Dívidas do governo com sentença judicial definitiva, os precatórios foram parcelados ou adiados após uma emenda constitucional em 2021. No ano passado, o governo quis quitar a dívida para evitar um passivo de 250 bilhões de reais no fim de 2026. O déficit de dezembro foi o maior já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1997. Sem os precatórios, informou o Tesouro, o resultado negativo ficaria em 23,8 bilhões de reais. Esse valor ficaria abaixo da estimativa das instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Fazenda, os analistas de mercado esperavam resultado negativo de 35,5 bilhões de reais, sem considerar o pagamento de precatórios. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Apesar da quitação dos precatórios, o déficit ficou dentro da meta de 231,5 bilhões de reais para o governo central estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do ano passado. Em janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha anunciado um pacote para aumentar a arrecadação e revisar gastos para melhorar as contas públicas e diminuir o déficit para cerca de 100 bilhões de reais em 2023. No fim de novembro, a Secretaria de Política Econômica informou que a previsão oficial de déficit primário estava em 177,4 bilhões de reais para este ano, podendo chegar a 203,4 bilhões de reais se considerada a metodologia do Banco Central. A previsão, no entanto, desconsiderava os precatórios. Receitas na comparação com o ano passado, as receitas caíram, se descontada a inflação, mas as despesas aumentaram em volume maior por causa do Bolsa Família, dos gastos com a Previdência Social e dos precatórios. Em 2023, as receitas líquidas subiram 2,3% em valores nominais. Descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no entanto, elas recuaram 2,2%. No mesmo período, as despesas totais subiram 17,7% em valores nominais e 12,5% após descontar a inflação. Se considerar apenas as receitas administradas, relativas ao pagamento de tributos, houve queda de 1% em 2023 na comparação com 2022, já descontada a inflação, puxada principalmente pela contribuição social sobre o lucro líquido. No entanto, houve aumento de 11,7 bilhões de reais, 39,5% acima da inflação, em outras receitas administradas, por causa principalmente do programa de redução da litigiosidade, em que o contribuinte fechava acordos com o governo em troca de encerrar ações na justiça. Também houve aumento de 32,9 bilhões de reais, 5,8%, na arrecadação da Previdência Social, decorrente da recuperação do mercado de trabalho. Em relação às receitas não administradas pela Receita Federal, os maiores recuos foram registrados nas receitas de dividendos de estatais, que caíram 41,1 bilhões de reais, menos 44,7%, descontada a inflação, em virtude do menor recebimento de repasses da Petrobras, da Caixa Econômica e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. As receitas com concessões caíram 40,7 bilhões de reais, 82%, descontado o IPCA %, por causa de concessões de geração elétrica resultantes da privatização da Eletrobras, que não se repetiram em 2023. As receitas com royalties, que caíram 26,2 bilhões de reais, menos 18,5%, descontada a inflação, em 2023 na comparação com 2022, por causa da queda do petróleo no mercado internacional. Atualmente, a cotação do barril internacional está em torno de 82 dólares após ter chegado a 120 dólares no meio de 2022, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Despesas turbinadas pelo novo Bolsa Família, os gastos com programas sociais subiram 75,4 bilhões de reais, 42,4%, acima da inflação no ano passado na comparação com 2023. Também subiram os gastos com a Previdência Social, mais 66,5 bilhões de reais, com saúde, mais 20,6 bilhões de reais, e gastos discricionários, não obrigatórios, com educação, transporte e assistência social, mais 23,6 bilhões de reais. Os gastos com o funcionalismo federal subiram 10,2 bilhões de reais, 2,8%, acima da inflação em 2023 comparados com 2022. Apesar do aumento de 9% concedido aos servidores do Poder Executivo Federal, aprovado no fim de abril do ano passado pelo Congresso, o principal fator que impulsionou a despesa foi pagamento de precatórios, que consumiu 8,3 bilhões de reais no ano dos 10,2 bilhões de reais extras. Em relação aos investimentos, obras públicas e compra de equipamentos, o governo federal investiu 82,23 bilhões de reais em 2023. O valor representa alta de 72,5% acima do IPCA em relação a 2022. Nos últimos meses, essa despesa tem alternado momentos de crescimento e de queda descontada à inflação. O Tesouro atribui a volatilidade ao ritmo variável no fluxo de obras públicas.